Esse Tecnocracia começa com uma explicação básica para quem não viveu a era da fotografia analógica. Nas câmeras analógicas, a foto era impressa, entre aspas, pela luz em um filme fotográfico que ia se enrolando a cada pose tirada num tubinho. Os filmes eles não eram praticamente infinitos como são os cartões de memória hoje. Cada um tinha entre 12 e 36 fotografias. Quando o filme acabava, o fotógrafo tinha que tirá-lo da câmera e deixá-lo em um estúdio fotográfico, que ia usar umas máquinas caras na época para transformar, entre aspas, aquele filme em imagens de papel. Basicamente, a máquina lia a imagem no filme, imprimia no tamanho que você queria e um sujeito, por fim, colocava as fotos finais em um pequeno álbum. Se procurar na casa dos seus pais ou dos seus avós, você vai achar ainda um monte desses álbuns com umas capas medonhas. A Fotótica, uma época, colocava uns peixes lisérgicos na capa, como se tivessem tomado LSD. E tinha uns adesivos constrangedores também para você colar nessas fotos. Esse foi o modelo que durou mais ou menos 50 anos. A partir da década de 40, quem quisesse montar um estúdio fotográfico precisava comprar esses equipamentos e o papel fotográfico, onde o filme seria impresso. Junto com o filme fotográfico, a Kodak, que era a maior empresa do setor e um case de como uma líder pode ser destruída pela própria petulância, mandava também um cartão colorido para os donos de laboratórios chamado Shirley Card. O Shirley Card estampava uma mulher sorridente e maquiada, olhando para a câmera, cercada de quadrados com mais de 10 cores, dos tons de cinza às cores primárias. Era com ele que os donos dos estúdios calibravam as máquinas que faziam a revelação do filme. Era preciso fazer algumas pequenas alterações para garantir que o amarelo que saía nas fotos era o amarelo mais vivo possível. A Kodak alterava de quando em quando o Shirley Card, mudando a modelo, as roupas e a pose. Uma coisa, porém, nunca mudava. A Shirley era sempre branca. O que significava que os filmes da Kodak lidavam bem com fotos de gente branca, mas apresentavam resultados ruins ao registrar negros. Fotos tiradas com os filmes das primeiras décadas de fotografia comercial colorida não apresentavam qualquer tipo de precisão ao mostrar os tons de pele pardos e negros, principalmente os negros retintos. Mesmo em ambientes iluminados e pelas mãos de excelentes fotógrafos, o filme era incapaz de registrar as texturas da pele negra. A impressão que dava ao ver as fotos da época é que o rosto negro estava sempre na sombra. Metaforicamente, era exatamente isso. Abre aspas, as pessoas responsáveis pelos cartões tinham uma ideia particular de beleza capturada pelo Shirley Card. Fecha aspas, essa é uma frase da Lorna Ruff, uma professora da Concordia University no Canadá, que pesquisou a história dos Shirley Cards. Na década de 70, a Kodak se viu forçada a rever o processo de fabricação dos filmes e começar a acrescentar químicos que lidassem melhor com as características da pele negra, mas não pela razão que você imagina. Segundo a pesquisa do Lorna Ruff, as fábricas de móveis e de chocolate começaram a reclamar que os filmes eram incapazes de mostrar as diferenças entre uma mesa feita em jacarandá da Bahia e outra feita em ébano, ou de uma barra de chocolate ao leite e outra de chocolate amargo. Para um minutinho para pensar, o que fez a Kodak voltar ao laboratório para rever como seus filmes eram feitos foram reclamações que produtos e não humanos estavam sendo reproduzidos nas cores erradas. A questão só foi resolvida na década de 90, ou seja, 50 anos depois, quando a Philips criou uma câmera capaz de processar tons de pele claros e escuros ao mesmo tempo. A Oprah foi uma das primeiras clientes a comprar para o seu canal de TV. A Kodak anunciou que a série Gold Max era capaz de capturar bem particularidades dos diferentes tons de pele para quem fotografava no dia a dia. O Shirley Card ganhou também versões com mulheres negras, latinas e orientais. E a Vox fez um vídeo muito bom sobre o assunto, vale a pena ver. O que a história das primeiras décadas dos Shirley Cards deixa claro é que a Kodak não cogitou que a sua tecnologia seria usada por peles que não brancas. O padrão era homem, mulher, branco, branca, não negro, negra, asiático, asiática ou latino, latina. Como uma maioria de homens brancos compunha a diretoria e o conselho de diretores, a tecnologia a ser usada pelo mundo inteiro foi moldada conforme a experiência e a expectativa daquele grupo, que não era demograficamente representativo da sociedade. Eu adoraria falar agora que a história pode parecer inacreditável hoje, mas não dá. Ela é absolutamente crível, totalmente acreditável, não apenas pela politização de uma questão técnica. O vídeo da Vox que eu citei agora há pouco enfrenta uma guerra entre likes e dislikes e comentários que beiram o white power, mas também porque as mesmas questões ignoradas pela Kodak na metade do século XX continuam aparecendo entre empresas que destrincharam o case da Kodak para que não repetissem a mesma falência e que têm tecnologias com um alcance muito maior do que uma câmera analógica apontada para os seus filhos que estão tomando sorvete depois de passear de pedalinho em Serra Negra. Esse é o Tecnocracia, um podcast quinzenal sobre as consequências ruins da popularidade da tecnologia na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre como a tecnologia, que nasceu com o potencial de equalizar as diferenças raciais da sociedade, está, na verdade, aumentando. Eu sou o Guilherme Felitti. Eu passei 13 anos da minha carreira cobrindo grandes e pequenas empresas de tecnologia no Brasil e lá fora. Eu viajei um monte para apurar e entrevistar, apurei em on, em off, ao vivo, por telefone, até bilhete. Eu falei facilmente com milhares de pessoas que trabalham diretamente no mercado de tecnologia. Ou seja, eu vivi, eu tava lá. O que eu falo não é teoria lida num fórum online. Nesses 13 anos eu posso contar nos dedos das duas mãos os executivos negros que eu encontrei. E nos dedos de uma mão só, as executivas negras. Então eu fui perguntar para quem estuda esse mercado e está tentando mudar o cenário. A Bárbara Paz é cofundadora do Minas Programam, uma iniciativa que se propõe a diminuir dois gaps do mercado de tecnologia no Brasil, o de homens e mulheres e o de brancos e negros. Metade das vagas oferecidas nas oficinas de programação organizadas pelo Minas Programam é reservada a mulheres negras. A Bárbara é dona de uma frase que eu acho excelente para definir o mercado de TI brasileiro no quesito raça. Abre aspas. Quando você entra num curso de ciência da computação, parece que você está num show do Blink-182. É engraçado porque é verdade. A Bárbara está 100% correta. Quando eu estava escrevendo esse Tecnocracia, eu mandei um e-mail para ela com uma pergunta simples. Quantos executivos ou executivas negros e negras você conhece no mercado de tecnologia brasileiro? Tem algum como CEO? E a resposta dela foi também simples. De cabeça, eu não lembro de muitos. Segundo a PNAD 2016 do IBGE, o Brasil é dividido racialmente em 5 categorias. Os pardos representam 46,7%. Os brancos, 44,2%, os negros, 8,2% e amarelos e indígenas somados, 0,9%. Ou seja, para não se perder nesses dados, pardos e negros somados formam a maioria da população brasileira, quase com 55%. É uma conclusão a que se chega facilmente quando se anda na rua. Qualquer um pode concluir isso sem muito problema. Pega um ônibus em São Paulo, no Rio de Janeiro ou na sua cidade e tabula a informação. Você pode chegar a números parecidos com alguma variação. Talvez não tanto pelos indígenas, que estão mais concentrados no norte e no centro-oeste, mas as três maiores categorias devem estar lá nesse cálculo que você vai fazer andando de ônibus. Entre em qualquer empresa de tecnologia hoje aqui no Brasil e vá até a divisão técnica, onde é que estão os engenheiros e os programadores. Passeie pelos corredores, olhe bem o rosto das pessoas. É bastante improvável que aquela divisão reflita a mesma distribuição demográfica do Brasil. Pior, nem mesmo um reflexo parecido você vai encontrar. Se fosse um pouco menos de pardos, um pouco mais de brancos, ok. O ponto é que eu aposto um container de água de coco que a imensa maioria é branco, homem branco. O mercado de tecnologia tem um profundo problema de representatividade que sempre pende para o homem branco. Sempre. Qualquer um que já tenha trabalhado na área técnica de empresas de todas as áreas ou empresas focadas em tecnologia e não tenha notado isso, de duas uma. Ou você é extremamente avoado e, se esse é o seu caso, é melhor você olhar para baixo e checar se você colocou as calças hoje antes de sair de casa. Ou você é um canalha, não tem muito meio termo para essa palavra. O mercado de tecnologia tem um sério problema com quem não tem pele clara. Um sério problema de não ser convidativo. Na história do desenvolvimento da computação pessoal e da internet, são bem poucos pioneiros não brancos. Isso já é chocante no mercado norte-americano, onde, segundo os dados do censo de 2010, cerca de 13% da população é negra. No mercado brasileiro, onde a maioria é parda ou negra, é ainda mais chocante. Há um outro motivo para a questão nos Estados Unidos e na Europa não ser tão restritiva como no Brasil. A interação do Vale do Silício e dos hubs de empreendedorismo na Europa com a academia. Essa interação significa que muitos pesquisadores que emigraram para os Estados Unidos ou para a Europa, de países como Índia e China, acabaram ocupando posições relevantes nessas gigantes de tecnologia. Então, bons exemplos disso são executivos nascidos na Índia ou nos Estados Unidos com pais indianos, como é o caso, por exemplo, do Sanjay Gelmata e o Sundar Pichai do Google e o Satya Nadella, que colocou a Microsoft de novo como a empresa mais valiosa do mundo. O Satya e o Sundar são, de longe, os que mais ganham projeção, mas existem dezenas de outros cujo trabalho tem um impacto gigantesco no mercado, só que você não vê direito. O Sanjay Gelmati, que eu já citei, junto com um sujeito chamado Jeff Dean, criou uma tecnologia chamada MapReduce para permitir ao Google processar uma quantidade gigantesca de dados diariamente. A tecnologia de armazenar e distribuir o processamento em clusters é tão redonda e funciona tão bem que o código foi aberto para o público e hoje ela sustenta alguns dos frameworks de Big Data mais usados do mercado, como é o caso do Hadoop. O artigo da New Yorker sobre a amizade entre o Gimawata e o Dan e como ambos construíram o MapReduce vale muito a pena de ser lido. O fato de a gente listar os CEOs indianos de duas das cinco maiores empresas do mundo não significa que não exista um problema de representatividade. É mais ou menos quando se argumenta que não há problema para que mulheres ocupem posições de destaque na tecnologia. Para rebater o argumento, algumas pessoas citam logo os mesmos nomes de sempre, como a Sheryl Sandberg do Facebook, como se a repetição dos mesmos nomes não confirmasse a premissa inicial de que falta relevância. E o pior é que essa lista está diminuindo. Sempre que citavam esse assunto, falavam da Sandberg e da Marissa Mayer. E a Marissa Mayer, depois que vendeu o Yahoo para a Verizon, ganhou milhões, mas perdeu o cargo de projeção. O problema do Brasil não é restrito ao mercado de tecnologia, mas se manifesta de uma forma bem cruel nele. Vamos lembrar alguns números. Nos Estados Unidos, cerca de 13% da população é negra. No Brasil, mais da metade. Os homens e mulheres negras do Brasil têm, na média, menos estudo, menos salário e menos vagas qualificadas de emprego. E quem está falando isso não sou eu, é o Instituto Econômico de Pesquisa Aplicada, o IPEA. Em 2017, os pesquisadores do IPEA colocaram em números essa diferença. Em resumo, antes de começar, não existe um cenário no Brasil em que homens e mulheres brancas não estejam melhores do que homens e mulheres negros. Quase todos os gráficos da apresentação do IPEA seguem uma mesma ordem. A linha de homens brancos à frente, quando eu digo à frente, eu digo, por exemplo, que é a maior renda e o menor analfabetismo. A das mulheres brancas depois, a dos homens negros depois e a das mulheres negras no fim. Nenhum exemplo do estudo é mais emblemático do que a renda média do brasileiro. O homem branco ganhou, em média, por mês em 2015, R$ 2.509. A mulher branca, na faixa de R$ 1.800. O homem negro, na faixa de R$ 1.500. E a mulher negra, R$ 1.027. O homem branco ganha 2,5 vezes o que uma mulher negra ganha no Brasil, segundo os dados do IPEA. Quando os gráficos não estão nessa ordem, os homens negros ultrapassam as mulheres brancas, como é o caso da taxa de participação no mercado de trabalho. Homens brancos e negros estão quase empatados, com cerca de 78% de participação em cada recorte, enquanto mulheres brancas e negras aparecem empatadas com 55%, consequência da maior participação feminina em tarefas domésticas, independente da raça. O Brasil tem milhões de donas de casa, mas poucos donos de casa. Esse mesmo fenômeno é observado na taxa de desocupação, com uma diferença. As mulheres negras são líderes isoladas. O que o estudo do IPEA deixa claro é que se há uma questão mais poderosa do que raça no Brasil é gênero. E quando ambas se juntam, é possível entender por que a mulher negra é o recorte demográfico que menos ganha, menos trabalha e menos estuda. Há um outro dado assustador que vale a pena a gente levantar. Entre 95 e 2015, a proporção de brasileiros negros com mais de 12 anos de estudo, ou seja, colégio e faculdade, saltou de 3% para 12%. Ótimo, cresceu 4 vezes. Curiosamente, esses mesmos 12% era o índice registrado pelos brasileiros brancos em 95, ou seja, demorou 20 anos para que os negros empatassem com os brancos em escolaridade no Brasil. Para pensar de novo um pouquinho nisso. Estima-se que o mercado de tecnologia brasileiro está 3 anos atrasado em relação ao mercado norte-americano, no sentido que as coisas acontecem lá e 3 anos depois elas aparecem por aqui. Não parece tão ruim, sabendo que a educação dos negros no Brasil está quase 7 vezes mais atrasada em relação à dos brancos. É inacreditável. É o tipo de estatística que deixaria intrigado e até revoltado qualquer pessoa com bom senso, com o mínimo de empatia e algumas caminhadas por qualquer cidade brasileira. Os efeitos maléficos do brutal sistema escravocrata que durou centenas de anos no Brasil continuam vivíssimos. E é sempre bom lembrar dois fatos a respeito da escravidão no Brasil. O primeiro é que o Brasil foi o país das Américas que mais recebeu escravos da África entre os séculos XVI e XIX. Estima-se que 5 milhões de africanos foram trazidos contra sua vontade, e isso se chama sequestro, não comércio, já que a gente está falando de seres humanos. 5 milhões de africanos foram trazidos contra sua vontade ao Brasil para trabalharem de graça nas lavouras de café. Segunda informação, o primeiro barco trazendo escravos africanos aportou no Brasil em 1526. Até que a princesa Isabel assinasse a Lei Áurea, foram necessários 362 anos. Em 2019, a Lei Áurea completou 131 anos. Ou seja, faz uma conta rapidinha. Escravidão no Brasil durou 362 anos. A gente tem desde a Lei Áurea 131 anos. A escravidão no Brasil durou um tempo 2,7 vezes maior que o período de negros livres. A assinatura de uma lei não resolve magicamente a questão de inserção do negro na sociedade, assim como não resolveu. E ainda tem babaca que acha que é vitimismo, que a vida traz as mesmas oportunidades a todos, que é só levantar da cama cedo e trabalhar que a vida vai trazer. Que não tem que ver cor, tem que ver competência. Você dá menos educação, menos oportunidades, salários menores, e quando não encontra profissionais, afirma que isso é vagabundice. No caso, você que acredita nisso é um imbecil. E sim, isso ainda é um tecnocracia. Sabe aquele elan, aquela casca moderna que as startups de tecnologia colocam nos escritórios com as redes, as mesas de sinuca, as cervejinhas e o escambau? Elas escondem muitas coisas, a começar pela rotina massacrante de trabalho, as horas e horas passadas dentro da empresa com um volume de trabalho tão grande, que pensar em jogar sinuca soa como um sacrilégio. Elas também escondem o racismo estrutural da economia brasileira que a tecnologia abraça no Brasil. Agora é hora em que muitos profissionais brancos de tecnologia se sentem ofendidos e vão vir falar. Mas Guilherme, eu me esforcei um monte, estudei demais, fiz pós, passei madrugada trabalhando. Tudo bem, bonitinhos. Vocês trabalharam, estudaram, se esforçaram, mas o fator mais determinante junto ao esforço foi uma expressão ótima que eu ouvi pela primeira vez na semana passada, a loteria do esperma. Alguns ganham, outros não. Nascer branco de classe média no Brasil é ganhar, já que confere umas vantagens que a maioria não tem. O caminho até essa posição que você ocupa hoje, com os salários e benefícios ótimos, estava claramente pavimentado a favor de nós, já que eu sou branco. Eu também já ocupei cargo relevante no mercado de tecnologia, no meu caso, escrevendo sobre. A loteria do esperma explica mais a branquidão do mercado de tecnologia no Brasil do que o seu esforço, bonitinho. Ah, Guilherme, tem que combater a pobreza, independente da raça. Tá bom, eu concordo com você, mas você chegou a ler o estudo do IPEA para entender o overlap gigantesco entre raça e renda no Brasil? Se não, eu te aconselho a ler. Pode melhorar, mas o caminho é mais ou menos esse. Todo ano, as grandes empresas de internet divulgam um balanço sobre a diversidade demográfica dentro delas. A gente vai se ater a 5 maiores: Microsoft, Apple, Amazon, Google e Facebook. E a gente vai considerar negros e latinos para aproximar uma comparação com os negros e pardos no Brasil. No geral, os negros e latinos ocupam de 7% no Google a 23% das posições, esse é o caso da Apple, da mão de obra nos Estados Unidos. Vale lembrar que só os negros dos Estados Unidos são 13% da população. No Brasil, a gente não tem esses dados abertos sobre a relevância racial dos funcionários das grandes empresas de tecnologia, mas eu apostaria os meus dois braços e o meu baço, que é bem menos da metade. As operações de gigantes de tecnologia no Brasil são basicamente comerciais, com exceção do Google, que tem um centro de desenvolvimento em Belo Horizonte. Não é uma surpresa, então, que as suas operações brasileiras sejam um prolongamento do happy hour das agências de publicidade. Existe um grande overlap aí, já que o objetivo de Facebook, Google também, Twitter no Brasil é ganhar dinheiro vendendo campanha publicitária. Se o objetivo é esse, vamos buscar quem entende muito bem do mercado publicitário brasileiro. As agências de publicidade perderam muitos profissionais para essas grandes empresas. Vamos voltar aos números das gigantes. Há uma armadilha na forma como elas contabilizam também funcionários e funcionárias. Vê-se claramente como negros e latinos são muito mais empregados no varejo dessas gigantes do que nas áreas de desenvolvimento ou liderança. A gente vê isso claramente nos relatórios de Apple e Microsoft ou Amazon. A Amazon, por exemplo, não quebra por área, mas eu gostaria de ver esse recorte para entender o quanto dos 41% de funcionários negros e latinos no total ocupam cargos que não estão em centros de distribuição. Deu para entender? Esse número da Amazon, total de funcionários, 41% negros e latinos, pode ser uma armadilha. A gente precisa ver quantos desses são aqueles funcionários que estão trabalhando mais do que deveriam, ganhando pouco, sem ter pausa para ir ao banheiro, como a gente já ouviu incontáveis vezes, da mão de obra que está no centro de distribuição da Amazon. Em cargos de chefia e desenvolvimento, os mais nobres e com os melhores salários das empresas de tecnologia, a relação ainda é muito distante. 3,8% no Google, 5% no Facebook, 6,8% na Microsoft e 10% na Apple. A falta de negros em cargos técnicos de liderança resulta em Shirley Cards atualizados para a tecnologia de agora. A tecnologia é nova, o problema de saber lidar com a pele negra, não. Há 10 anos, a HP colocou no mercado um desktop com uma webcam que prometia seguir o usuário conforme ele se movimentasse em frente à tela. Abre aspas. Eu sou negro. Acho que minha negritude está interferindo com a habilidade do computador em me seguir. Fecha aspas. Isso quem falou foi o Desi Crier, o sujeito que gravou um vídeo no próprio computador da HP mostrando como o sistema não o reconhecia, mas funcionava direitinho com uma colega branca. É a história da Kodak, o papel fotográfico de novo, e não é só com a HP. Em 2015, um usuário do Google Photos publicou uma imagem de como o sistema de reconhecimento facial classificou dois amigos negros dele na categoria gorila. Quer mais um exemplo? Em abril de 2019, a Kat Holland estava tentando renovar o seu passaporte pela internet, mas o sistema negava toda a foto que ela tirava com a webcam do laptop por dizer que ela estava de olhos fechados, de boca aberta, ou por não achar suas linhas faciais. A Cat é negra e publicou todas as fotos rejeitadas pelo sistema britânico de passaportes no seu Twitter. Em todas, ela está de olho aberto, boca fechada e os seus traços faciais são totalmente visíveis. E aí a gente entra no maior perigo dessa baixa participação dos negros no mercado de tecnologia. Com machine learning, essas ações discriminatórias da tecnologia ganham uma escala inacreditável e se tornam automáticas. A Kat Holland, a mulher do passaporte, é pesquisadora da Universidade de Kew, no Reino Unido, e aproveitou o seu caso para levantar a questão sobre o perigo do bias no machine learning. É muito termo em inglês, agora a gente vai para a parte Luciana Gimenez do podcast. A inteligência artificial não é, no geral, muito inteligente. Ela simplesmente reproduz um padrão que você, humano, ensinou para ela no meio do código. É uma coisa meio cachorrinho. Com aquele padrão aprendido, ela vai correr o banco de dados gigantesco atrás de casos semelhantes. Ou seja, uma das partes fundamentais de qualquer projeto de machine learning é o treinamento. Se você usa uma base de treinamento que tem um viés específico, bias em português é viés, o algoritmo de machine learning vai reproduzir esse viés infinitas vezes, porque ele foi ensinado a fazer isso. É por isso que, quando você vai treinar um algoritmo de machine learning, você precisa equilibrar a base de treinamento para que todas as categorias estejam mais ou menos representadas de forma equilibrada. Assim, o algoritmo vai saber lidar com o que for jogado nele. O exemplo da Cat sugere que o algoritmo que checa a qualidade da foto enviada para o passaporte foi treinado com majoritariamente fotos de pessoas brancas. Quando o sistema precisa analisar os pontos principais de um rosto com a pele negra, ele é incapaz, já que parecem ter sido poucos os exemplos iguais na base de treinamento. No caso da Cat, além de uma evidência do viés preconceituoso, o algoritmo traz uma dor de cabeça extra, pela qual quem é branco não precisa passar. Porque daí ela tem que ligar, ela tem que acionar o suporte, ela tem que explicar o problema. E quando a consequência é maior do que só uma dor de cabeça, é maior do que ter que ligar para a embaixada. Em julho de 2019, o National Institute of Standards and Technology, o NIST, testou uma plataforma de reconhecimento facial de uma companhia francesa chamada Idemia. Os algoritmos da Idemia já são utilizados por departamentos de polícia nos Estados Unidos, na França e na Austrália para percorrer centenas de milhões de fotografias e descobrir possíveis foragidos da justiça. O teste do NIST mostrou que os algoritmos da Idemia têm uma chance 10 vezes maior de confundir rostos de mulheres negras do que de mulheres brancas. Um falso positivo em 1.000 para mulheres negras, um falso positivo em 10.000 para mulheres brancas. É uma taxa absurdamente alta e com consequências seríssimas. Inocentes podem ir para a cadeia por um modelo de machine learning mal treinado. Em 88, Tem um jornalista chamado Bill Dedman, que publicou uma série de reportagens no jornal The Atlanta Journal, mostrando como os bancos negavam com maior frequência empréstimos para clientes negros, mesmo os que moravam em bairros de classe média. Até clientes brancos pobres eram aprovados com mais frequência do que os negros de classe média. O Dedman montou um mapa mostrando para quais bairros em Atlanta os bancos emprestavam ou não. Existia um claro overlap entre os bairros onde viviam mais negros. Para chegar a esse mapa, o Dedman usou um servidor junto a um programador para processar esses dados. A série que saiu daí chama The Color of Money. Foi um dos primeiros exemplos do que hoje a gente conhece como jornalismo de dados. E foi tão impactante que ganhou o Pulitzer, o prêmio de jornalismo mais prestigioso do mundo, no ano seguinte. Eu tô contando a história do Color of Money porque ela reverbera aquele sentimento tecnotópico de que, com a tecnologia, seria mais fácil não apenas apontar esse tipo de comportamento discriminatório, mas também combatê-lo. Com a tecnologia, diz esse discurso tecnotópico, a gente teria ferramentas suficientes para escancarar o racismo. Não só escancarar, mas punir o racismo. E, infelizmente, o que aconteceu parece ter sido o oposto. As decisões de não emprestar para negros em Atlanta na década de 80 foram tomadas por algumas pessoas que faziam parte da direção dos bancos. E o estrago foi grande. Algoritmos de machine learning com viés racistas podem atender uma multidão. As consequências são numa outra escala, completamente diferente. A tecnologia devia ter sido um equalizador, devia diminuir a diferença de educação e renda entre brancos e negros, mas periga aumentar ainda mais. Há saídas, mas o Vale do Silício já deixou claro que resolve problema quando quer. O Vale do Silício é ótimo em bater no peito e se colocar metas que parecem absolutamente impossíveis. A área de tecnologia se orgulha de fazer coisas que parecem delírio, baseado só em brain power, resiliência e dinheiro. Beira a onipotência, pelo menos no discurso. Mas quando precisa resolver questões práticas, como melhorar o reconhecimento facial para peles não brancas, magicamente o setor vai para o extremo oposto e diz que a questão é complicada. Não é tão simples assim. É o mesmo discurso que o Facebook, o Twitter e afins alegam quando são cobrados a retirar das suas plataformas conteúdos extremistas, racistas, antissemitas. De repente, toda a onipotência do Vale do Silício vira impotência, a incapacidade de fazer alguma coisa, a repentina noção dos limites da vontade humana. Muita gente reclama que a tecnocracia sempre termina numa nota deprimente. Então, vamos apontar dois caminhos práticos para tentar, sei lá, pelo menos se não para terminar alegre, pelo menos indicar o que dá para ser feito para mudar. O primeiro caminho prático ecoa o Tecnocracia, que já saiu falando sobre a misoginia fora de controle em TI. Para você ter profissionais negros e negras capacitados para preencher as vagas, assim a sua empresa não vai parecer uma plateia do Blink-182, é preciso você investir em educação. A Minas Programam, por exemplo, oferece oficinas gratuitas de programação, sendo que metade das vagas são reservadas para mulheres negras e pardas. Há de se criar também uma cultura que torne a tecnologia convidativa para homens e mulheres negros, algo que organizações como a BlackRock também vem se esforçando para estabelecer no Brasil. O segundo caminho envolve uma maior transparência na forma como os algoritmos que impactam toda uma sociedade funcionam, um argumento brilhantemente defendido pela Cathy O'Neill num livro essencial chamado Weapons of Math Destruction, um Tecnocracia do Futuro vai destrinchar o assunto. Se um algoritmo vai dizer quem pode ou não pode receber um empréstimo, ou quem vai ou não vai terminar na cadeia, é preciso que a sociedade saiba como aquele algoritmo foi treinado. Esconder é fechar os olhos para as injustiças que, inevitavelmente, o algoritmo vai cometer. A gente volta daqui a 15 dias.